בעזרת השם, דף עינה, לפתע תדיש במציא, עולה פסול, מבין זונוב ודב, שלום עליכם. שמו דף עינה, נקבר תניה, איקא דמת נלה, ליד רבונה. ואם הוא סכמה ואצל דו כדיסי רבונה, נושור אינטריור, סבירו קאזו ג'ין פרסטה ג'ינגן פרונגוי, איקוברה ז'ורוס, או פגע ז'ורוס פרונגוי. פרי, תמוס ומוטרה וסם דו כדיסי רבונה, עד איתן רב יוסף, סוברי אסא ברייתא, כי רב יוסף טרנסמיצ'יו, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. הוא פסוק. נוסג'יז המצווה, כי תמוס כי אם פרסטה ג'ינירו, אקרי כי פרסיזה, הוא פסוק פעלה עמי, מצווה ג'ין פרסטה פרום ז'ודאו, את העני, ספציאלמנט אסא לפוברי, עמך, ספציאלמנט אסא פסוק פרוסימה, אבוסי. Então, a Breda vai explicar esse pasuk. Ami venochri, ami kodem. Se a pessoa tem dinheiro para emprestar para uma pessoa, e vem um judeu e vem um goi, precisando de empréstimo, a prioridade é emprestar dinheiro ao judeu. O empréstimo, uma forma de caridade, uma forma de ajudar o próximo, o que traz a união no povo. A prioridade é emprestar dinheiro ao judeu. Se ele quer, se sobrou dinheiro, vai emprestar para o goi, muito bem. Ani vashir, ani kodem. Se dois judeus vieram cobrar, pedir um empréstimo, um é um rico, um é um pobre. A prioridade é emprestar dinheiro primeiro ao pobre. Aniecha ve aniecha. Se vieram dois pobres, um é parente da pessoa, o outro é um pobre estranho que mora na cidade, mas não é parente. Aniecha kodmin. A prioridade é emprestar dinheiro para o parente. Depois, se sobrou, para o outro pobre. A mitzvah de ajudar o próximo começa em casa, começa com a esposa, começa com os filhos e com a família. Primeiro a pessoa empresta dinheiro para o parente dele e depois para o estranho. Anei rave, anei racheret. Se dois pobres vieram, não são parentes, um mora na cidade e outro mora em outra cidade. Anei hakudbin. A pessoa tem que emprestar dinheiro para o pobre da cidade primeiro, se sobrou, dá para o outro um empréstimo. Amar madisse sabraita. Ami venochri, ami kodem. O pasuk diz, em kesef tavet ami, a prioridade é emprestar o dinheiro ao judeu. Então se vem um goi e vem um judeu, a pessoa tem que emprestar dinheiro ao judeu. Peruna pshita, é óbvio. Não existe mitzvah de emprestar dinheiro a um goi, a pessoa pode, mas não existe essa mitzvah. Existe essa mitzvah, a obrigação de emprestar dinheiro ao judeu. Amar Rav Nachman, amar Liuna. Falou Rav Nachman que disse Ravuna para ele, לא נצריך אפילו לנוכרי בריבית ולישר בחינם. סוברי סיסרמי של רבונה, אמרה סטרת את הסגונה ורסום. ורבונה ואו דזה, כי מזמו כי הוא גוי, סא דספוסטו הפגע ז'ורוס. תימות, תימו ז'ודאו כפריסיסת דו אימפרסטים, הפרידה ג'י אימפרסטת ג'ירה או ז'ודאו, נו וקוברה ז'ורוס, אובייאמנצ'י, דו כי אימפרסטת ג'ירה או גוי, אילו קרא או ז'ורוס. סקטורה ואו דזה, סקברת ואו ספיקה. Tarefa la braita, amara biosi de serabiosi, bour e samyuten em shemave beribit. Vamos refletir: quão cegos são os credores que cobram juros? Adam korele haveru rasha yore dimore hayav. Se alguém diz que fulano é um perverso, suja o nome dele na praça, então esse fulano vai fazer de tudo para limpar o nome dele. והם מביאים עדים ולבלר וקומוס ודיו וכותבים וחותמים פלוני זה כפר בלוקי ישראל um credor que cobra juros, o que ele faz? Ele chama duas testemunhas, escreve um documento sobre o empréstimo e sobre os juros. O sofer vai escrever o documento, o escriba, as testemunhas vão assinar e estão escrevendo, entre as palavras, o quê? Que esse credor não cumpre o que Hashem disse. Então, tem um documento que atesta que esse fulano é um perverso. E o credor não se importa, porque ele vai receber os juros. Se alguém chegasse e falasse que esse fulano é um perverso na comunidade, esse fulano ia se revoltar. Mas ele cobrar juros e documentar que ele é um perverso, ele não se importa. Então, fala que nós vamos refletir quão cegos são os credores que cobram os juros. Tem a falar, Breta Rabi Shimon ben Elazar Omer, Komi Shesh Tomaot, Malve Otam, Shelo Beribit, Alava Katuv Omer, fala Rabi Shimon ben Elazar, se o credor empresta dinheiro e não cobra juros, o que diz o pastor sobre ele? Kaspo Natan ben Esher, ele não cobrou juros, Veshocha Danaki Lolakar, e não aceitou o suborno, o Serele Eloi Mot Leolam, A pessoa que ele se comporta dessa forma não vai perder a riqueza dele. Alamata, Shekol Amarvim Beribid Nechassav Mitmotetim. Fala a Gemara explicando. A pessoa que empresta dinheiro e cobra juros, ele perde a riqueza dele lo aleno. Por isso o pastor diz que a pessoa que não cobra juros e tem essa proteção, ele não vai perder o patrimônio dele. Perum levaka hazina delomus beribid mitmotetim. Temos vários casos de pessoas que não cobram juros e perderam as riquezas deles, emprestam dinheiro e o pastor diz que eles não vão perder a riqueza. Como fica isso? Amarabia lazara lelo mitmotetim veolim, alo mitmotetim veinanolim. O pastor diz, lo imot leolam. A pessoa que ele não cobra juros no empréstimo, pode ser que ele vai perder a riqueza dele, mas vai ser só temporário. Ele vai recuperar o patrimônio dele. A Hashem às vezes castiga a pessoa dessa forma, lo aleno, então pode ser que de forma temporária ele vai perder a riqueza. Mas ele vai recuperar. A pessoa que ele cobra juros do empréstimo, ele vai acabar perdendo a riqueza dele e não vai se recuperar, não vai se recompor. Lo aleno. Lama tabit bogdin tacharish kebalar ashat tzadik mimeno. Fala o profeta Habakkuk, porque Hashem, ele enxerga os perversos, prejudicando pessoas que são mais justas do que esses perversos, e Hashem não pune esse perverso imediatamente. Amar Avuna, tzadik mimeno bolea, tzadik amur eno bolea. Explica Avuna, o pasuk, que se vê que o perverso tem como livloa, ou seja, prejudicar de forma permanente alguém que é mais justo do que ele, tzadik mimeno, mas não um justo pleno, ou seja, uma pessoa que se comporta melhor do que esse perverso, mas ele não é um justo pleno, ele corre o risco de ser prejudicado de forma definitiva por um perverso. Lolem. Mas um justo pleno não corre esse risco. Pode ser que vai ser prejudicado de forma temporária, mas não de forma permanente. Porque o pasuk de tzadik mimeno, o perverso é capaz de prejudicar de forma definitiva uma pessoa que é mais justa do que ele, ou seja, ele é comparado ao perverso. Ele tem maus costumes. Ele é mais justo do que o perverso, mesmo assim ele corre esse risco. Mas um justo pleno que não é comparado com o perverso, ele não corre esse risco. Então ele fala, Braita Rebbe Omer fala ele. Ger tzedek amur ina mechira, ve ger toshav amur ina libi, en yode amahu. Rebbe tinha duas dúvidas. Uma dúvida sobre o assunto de adquirição de escravos e com relação ao Ger Tzedek, uma dúvida com relação à lei dos juros, sobre o caso do Ger Toshav. Vamos explicar passo a passo. Ger Tzedek amur ina mechira dichtiv. Fala a Breita sobre um Ger Tzedek, um convertido, sobre esse assunto de escravos. O passo diz o seguinte, v'chiamuch achicha imach v'nimkar lach. O passo se refere a uma pessoa que ele comercializa frutas, safra do Shvit, no sétimo ano da Shemitah. Não se trabalha na terra de Israel. É proibido comercializar a safra que cresce no sétimo ano. O pastor diz que a pessoa que sim comercializa essa safra, ele vai sofrer um castigo. O castigo vai ser que ele vai ser vendido como escravo para um outro judeu. Se a pessoa não fez tshuva, não se arrependeu do que ele fez, não consertou os caminhos dele, então primeiro ele vai ser vendido para um judeu biológico e depois para um convertido se ele não faz tshuva. Shemar Leger. Por isso o pastor menciona o Ger. Velo Leger Tzedek Elo Leger Toshav. Se ele continua se comportando mal, não faz tshuva, em seguida ele vai ser vendido a um Ger Toshav. Ger Toshav, como a gente mencionou ontem, é um goi que ele se comprometeu ao monoteísmo. Ele diz que não vai trabalhar para a idolatria. Shereman Leger Toshav. Por isso o pastor menciona o Ger Toshav. Mishpachat Ger Ze Anuchri. Se esse sujeito não faz tshuva, ele vai ser vendido em seguida a um goi idólatra. Que shomer o le'eker, posso falar em seguida, le'eker mishpachat ger, zerim kad avodat kuchavim atzma. Se ele não faz chuva, não conserta os caminhos dele, ele vai ser vendido para uma instituição de idolatria. Vai ter que trabalhar como escravo para ajudar a idolatria. Lo aleno. Isso fala a Breita. Amar ma, disse a Breita, velo lecha el leger, shinemar leger. A Breita explicou para o Pasuk que se esse sujeito não vai se chuvar, ele vai ser vendido para um convertido. Lembra de Ger Kane Evedivri? Pergunta a Rebbe: um convertido pode adquirir um Evedivri? um escravo judeu? Por mim, perguntamos. Ena Gernikna Bebedivri. Primeiro de tudo, um convertido não pode ser vendido, adquirido como escravo judeu. Ebedivri. Uma mulher não pode adquirir um escravo judeu e um convertido também não pode adquirir um escravo judeu? Então, qual é a fonte disso? De onde você sabe que um convertido não pode ser adquirido como Evedivri? Porque o passo com relação ao Evedivri, o escravo judeu, fala o seguinte: quando ele se liberta, ele volta à sua família. E o convertido nem sempre tem família. Ou seja, quando um goi se converte, ele perde o vínculo familiar com a família dele goi. É como se fosse uma criança que nasceu a partir desse momento da conversão e não tem nenhum parente. Ele pode formar família, pode se casar, ter filhos, mas não é certeza que ele vai conseguir. E então, quando o pastor diz que o escravo judeu ele se liberta e volta à família dele, não inclui o convertido? Um judeu biológico ele sempre tem família. Mesmo que ele tenha um primo distante de X grau, ele tem alguma família. Mas um convertido nem sempre. Então, quando o pastor menciona essa situação do Evedivri, não inclui um convertido, não pode ser adquirido como Evedivri. Essa é a fonte dessa lei. Venishav eger konin Evedivri e shalav orahara. Uma mulher não pode adquirir um Evedivri, porque existe uma suspeita que ela vai pecar com ele, como a gente vê na sequência. E um convertido não pode adquirir um Evedivri, porque recebemos desde Moshe Rabbeinu uma lei que somente a pessoa que ele pode ser vendido, adquirido como escravo, ele pode adquirir um Evedivri. Um convertido que não pode ser adquirido como Evedivri não pode também adquirir um Evedivri. A pergunta é da Breta de antes. A Breta de antes explicou o passo que se esse sujeito que comercializou frutos do Shvi não fizer tshuva, ele vai ser vendido para um convertido. Uma contradição. A segunda Breta diz que um convertido não tem como adquirir um Evedivri. Amar Avraham Baritzak responde o sábio Fala o sábio, não tem nenhuma contradição. Um ger, um convertido, ele pode adquirir um escravo, um judeu, mas as leis não vão ser como um judeu que adquiriu um outro judeu como escravo, as leis vão ser como um goi que adquiriu um judeu como escravo. Ou seja, ele fala essa breta. Nirtzav enimkar lenochri eno oved lo etaber velo etabat. O Evedivri, ele se liberta depois de 6 anos de trabalho, de escravidão. E se ele diz que ele quer continuar trabalhando para o dono, ele pode continuar, um nirtzav, um furar a orelha dele, etc. Se esse dono falece, esse escravo não pertence aos herdeiros do dono. A mesma coisa, se um goi adquire um escravo judeu, o goi falece, os herdeiros desse goi não herdam esse escravo. Fala o sábio que se um convertido adquire um judeu como escravo, ele falece, os filhos dele também não herdam esse escravo. Então não tem nenhuma contradição. Amarmar, fala a Braita, Venishav eger konin Evedivri. A Braita diz, uma mulher não pode adquirir um judeu como escravo e um convertido também não. Nem Madeloka e Rabash Shimon ben Gamliel, também essa Braita não vai como Rabash Shimon ben Gamliel, por quê? Ele vai falar outra Braita. Isha konai ta shfachot, vena konai ta avadim. Fala até na cama, uma mulher pode adquirir escravas, mas não escravos. Tinha uma suspeita que eles vão pecar. Rabash Shimon ben Gamliel nome, afkonai ta avadim. Fala Rabash Shimon ben Gamliel que a mulher pode adquirir escravos homens. Então a outra Braita fala que não, deve ser que a outra Braita não vai como Rabash Shimon ben Gamliel. Mas filho tem Rabash Shimon ben Gamliel. Fala agora que a Braita de antes pode ir muito bem como Rabash Shimon ben Gamliel, sim. Rabash Shimon ben Gamliel não permitiu sempre, em qualquer caso, que a mulher adquira escravos. Melo Kasha, não tem pergunta. Kar bevet ivri, kar bevet knani. Evet ivri tzaniala, evet knani paritzla. Fala agora que conforme Rabash Shimon ben Gamliel, uma mulher pode adquirir um goi como escravo, mas não um judeu. Então, a Breta de antes pode como Rabash Shimon ben Gamliel, que diz que a mulher não pode adquirir um escravo se tem um escravo judeu. Rabash Shimon ben Gamliel, que diz que ela pode adquirir se tem um escravo goi. Por que essa diferença? A mulher judia que adquire um escravo judeu, ela corre o risco de pecar com esse escravo judeu. Por quê? Porque ela se sente protegida. Se ela pegar com esse escravo judeu preza o nome dele por padrão. Então, mesmo que ele pecar com ela, Lua Leno, ele não vai espalhar para ninguém que isso aconteceu, porque ele não quer sujar o seu próprio nome. Então, a mulher pode querer pecar com ele, e pode chegar a pecar com ele, porque ela também se sente segura, porque ela avalia que ninguém vai ficar sabendo disso. Então, por isso, todos concordam que é proibido que uma judia adquira um escravo judeu. Porém, fala Rabban Shimon ben Gamliel, discutindo com o Tanakama, fala o sábio que a mulher pode adquirir um goi como escravo, porque ela não se sente segura em pecar com esse goi não preza o nome dele, não se importa se ele vai espalhar que ele pecou com essa mulher, pelo contrário, ele vai querer se gabar. Então ela não vai querer pecar com esse goi, porque ela corre o risco que ele vai espalhar essa o que aconteceu e vai sujar o nome dela. Então por isso fala mesmo que a mulher pode adquirir um goi como escravo, avaliamos que ela não vai pecar. E lá me dá na Rabi Yosef. Porém, conforme esse raciocínio, como você explicar essa breta que Rabi Yosef transmitiu? Armalta lotar vekaba. Fala a breta que uma mulher viúva não pode criar um cachorro na casa dela. Tinha uma suspeita que ela vai pecar com o cachorro. Erotish barbeira beuspiza. E um jovem, Bahur Yeshiva, não pode se hospedar na casa dessa viúva. Então, explica uma rabista barbeira tzaniela. Uma suspeita que essa viúva vai incitar o Bahur Yeshiva, o jovem, a pecar com ela. Por quê? Porque tzaniela, ele preza o seu próprio nome. Pode ser que ele vai cair na tentação de pecar com ela. E ela se sente segura, porque ele não vai querer espalhar isso para ninguém. Então o nome dela não vai ser sujado. Ela calba que é uma demastrichba mirteta. Porém, conforme o raciocínio de antes, não suspeitaríamos que uma viúva ia pecar com um cachorro. Porque se ela peca com o cachorro não vai largar dela. E todos vão perceber que tem algo de estranho aqui. E vão suspeitar que ela pecou com o cachorro e vão sujar o nome dela. Então isso seria motivo para dizer que a viúva poderia criar um cachorro, porque ela vai ter receio de pecar com o cachorro para que ninguém perceba que tem algo de estranho. E mesmo assim a Bíblia diz que é proibido que a viúva crie um cachorro. Por quê? Amri, responde a Amará, que é verdade, se a mulher pega com o cachorro vai grudar nela. Mas a pessoa que dá carne para um cachorro, também o cachorro vai grudar nessa pessoa. Então, pode ser que ela vai querer pecar com o cachorro, lo aleno, e ela pode se sentir segura que as pessoas vão ver que o cachorro está grudando nela, não porque eles pecaram, e sim porque ela dá boa carne ao cachorro. Então pode ser que ela se sinta segura e peque. Por isso fala a que a viúva não pode criar um cachorro na casa dela. Fala na Gertoshav Amuli Andri Bitmai. Qual era a outra dúvida de Rebbe? O Gertoshav, no assunto dos juros, qual era a questão? Dirtiv diz o pastor. Dehi amuch achicha, umatayado imach, vechzakta bo ger vetoshav machai imach. O pastor diz, se alguém precisa de ajuda financeira, ajude ele, um judeu biológico, um convertido ou um getoshav. Um goi, que recebeu sobre si o monoteísmo e não trabalha pela idolatria, merece ser ajudado. Altikach mitonesher, metarbit, verede melokecha, vecheachicha imach. O pastor seguinte diz, não cobra dele juros, tema Hashem e ajude o seu companheiro a viver bem. Então, a pergunta é que aparentemente o Pasuk diz que é proibido pegar juros, se refere aos três casos do Pasuk anterior. Proibido pegar juros de um judeu biológico, um convertido e um Gertoshav. Urmini, perguntamos, pergunta Rebbe, Lovim e'en o malvino tam belibit, vechem e Gertoshav, a nossa Mishnah diz, mantivemos no shiur anterior, que é permitido cobrar juros de um Gertoshav, porque é um goi, e é permitido também pagar juros para ele. E aparentemente o pastor diz que não. Essa era outra dúvida de Rebbe. Amar Rav Nachman Baritza responde: o sábio Miktiv Altikach Meitam, Meitoktiv Meisrael. Fala o sábio Rav Nachman Baritza que o pastor não diz Altikach Meitam, não cobra deles juros. O pastor não fala no plural, fala no singular Meito. Ou seja, não cobra juros de um judeu, não pague juros a um judeu. Mas no caso do Gertoshav, ele é um goi, é permitido. Continua a Natan, ele vai falar a Breit. Altikach meito neshech vetarbit avalatana salo arif. A Breit diz que tem a previsão de cobrar juros, pagar juros, mas tem situações que a pessoa pode ser um fiador no empréstimo que envolve juros. Qual é o caso? Vamos ver. Viramos a página. Arif Leman, em que situação é permitido ser fiador num empréstimo de juros? E Leman, Arif Leman, Israel, se se trata de um judeu que está cobrando juros de outro judeu, E um terceiro judeu é fiador, é proibido. Beatnam, a Mishnah diz, essas são as pessoas que transgridem a proibição da Torá de juros. O credor, o devedor, o fiador e as testemunhas. Então não pode ser que é permitido, que a Breta quis dizer que é permitido ser fiador de um empréstimo que envolve juros entre um judeu e outro. Temos que dizer que a Breta se refere a uma situação que o credor é um goi. Então, digamos, Reuven, ele pegou emprestado do goi. Shimon pode ser fiador desse empréstimo, mesmo que o goi está cobrando juros. Pergunta de queima de dinei de nohri de as de bata arva e um ninho de kashak minei. Falam que isso seria proibido, porque os goim na época da Mishnah e da Gemara tinham uma certa lei. Que se o goi ele emprestou dinheiro a Reuven e Shimon assinou como fiador, responsável, compromissado essa dívida, o goi tem direito de cobrar a dívida de Shimon e Shimon se acerta com Reuven. Então digamos que o goi emprestou 100 moedas de prata a Reuven para receber 120, receber juros. Shimon assinou como fiador. Então o goi pode ir até Shimon, cobrar de Shimon as 120 moedas, e Shimon pode cobrar 120 moedas de Reuven. Então pergunta a Gemara, nesse caso, é como se o goi emprestou o dinheiro, as 100 moedas, ao fiador Shimon, Shimon emprestou as 100 moedas a Reuven, depois Shimon paga ao goi 120 moedas, e depois Shimon cobra as 120 moedas de Reuven. Isso é permitido por juros? O goi deu as 100 moedas a Shimon, o fiador, por isso o goi tem direito de ir primeiro ao fiador e cobrar 120 moedas. Então o goi deu as 100 moedas ao fiador, depois o fiador deu as 100 moedas ao devedor, Reuven. Depois o fiador vai cobrar 120 moedas do devedor, ele emprestou 6, está cobrando 120, isso é proibido por juros? Realmente, nesse caso que a gente mencionou, é proibido ser fiador. A situação da Braita é se o goi aceitou emprestar dinheiro conforme as leis judaicas. Então, conforme as leis judaicas, o credor vai até o devedor cobrar primeiro. Se o devedor não vai pagar, aí o credor tem direito de ir para o fiador e o fiador paga para o credor e depois se acerta com o devedor. Então, nessa situação, o goi emprestou dinheiro a Reuven 100 moedas, não emprestou dinheiro a Shimon, o fiador. Shimon está compromissado nessa dívida, está no Shuabat. Então, por isso, falar preta que é permitido, mesmo que é uma dívida que envolve juros. Reuven não pagou 120, Shimon pode pagar os 120 e depois cobrar os 120 de Reuven. Perguntei que beira lá para Dunbedere Israel, Ribi Namelolishko. Se esse goi aceitou emprestar dinheiro conforme a Alahá, por que ele está cobrando juros? O caso da Breta é que esse goi aceitou algumas leis. Ele aceitou que ele só pode cobrar primeiro do devedor e depois, se não receber, vai cobrar do fiador. Isso ele aceitou. Mas ele diz que não aceita emprestar dinheiro sem cobrar juros. Então, esse é o caso da Braita. Continua a Gemara trazendo a Mishnah. Malvei Israel Maotav Shenokrim Idata Nokrim. Um caso que não explicamos bem ainda, não era nosso assunto, então vamos falar a Braita. Malvei Israel Maotav Shenokrim Idata Nokrim. Abalom Idata Israel. Não está claro qual é o caso. Quem se explica a Braita? Yisrael Shalavá Maot Minanokri Beribit. O Bikish Leachziram Lo. O goi emprestou, digamos, 100 moedas a Reuven para cobrar 120. O Bikish Leachziram Lo, ou seja, Reuven estava a caminho de ir pagar 120 moedas ao goi. Metzau Yisrael Acher Vamar Lo Tnemli Vani Alelech HaKedrek Shatam Alelo. Reuven encontrou no caminho Shimon. Shimon diz, eu preciso de dinheiro, me empresta 120 moedas agora, depois eu te pago. Reuven diz, se eu atrasar o pagamento desse goi, eu vou ter que pagar 150 moedas, por exemplo. Shimon diz, não se preocupe, eu te dou as 150 moedas e você paga para o goi. Assur, isso é proibido. Porque Reuven tinha 120 moedas para pagar para o goi, mas as 120 moedas pertencem a Reuven. Reuven emprestando 120 a Shimon e cobrando 150, está cobrando juros, isso é proibido. Mesmo que o dinheiro, esse 150, vai chegar nas mãos do goi, no final das contas, mesmo assim é proibido, porque Reuven que emprestou e Reuven que cobrou. Vamos ver a melhor explicação do que disse a Braita. Porém, aparentemente o que a Braita veio dizer é que Reuven tem as 120 moedas para pagar para o goi. Ele fala para o goi, olha, venha cobrar, venha receber o seu dinheiro e seja designado a você. na minha casa. Mas saiba que Shimon está disposto a pegar emprestado essas 120 moedas e te pagar 150. E o Goi fala muito bem, empreste as 120 moedas a Shimon em meu nome. Isso é permitido. Porque Reuven tem as 120 moedas, pertencem a ele. Ele emprestando para Shimon, ele está emprestando como Shaliach, como emissário representante do Goi. Shimon recebendo as 120 moedas, ele está obrigado a pagar 150, não a Reuven, ao Goi. Isso é permitido. Mesma coisa, o oposto. O Goi pegou emprestado 100 moedas de Reuven e tinha que pagar 120. Estava a caminho de pagar 120 a Reuven. Shimon encontrou o Goi e disse: me dá 120 moedas, depois eu te pago. O Goi falou: se eu atrasar o pagamento, eu tenho que pagar 150 moedas, por exemplo. Shimon diz: não se preocupe, eu vou pagar as 150 moedas por você. O tal isso é permitido porque o Goi tinha as 120 moedas que pertencem a ele e emprestou a Shimon para depois cobrar 150. Isso é permitido, o Goi pode cobrar juros do judeu. Porém, se o Goi disse a Reuven: Reuven, venha pegar o seu dinheiro, mas saiba que Shimon está disposto a pegar emprestado as 120 moedas e pagar 150. E Reuven fala: muito bem, você é dono do dinheiro agora, empresta a Shimon em meu nome. Depois recebe as 150 moedas e me dá. Isso é proibido. Porque o Goi é Shaliach do judeu. Se emprestar as 120 moedas que são designadas ao judeu, Reuven, se emprestar a Shimon em nome de Reuven, representando Reuven, isso é proibido. A Bishlam Sefa Lechumra explica aqui agora como fica a lei dessa braita. O conceito é que en Shaliach Leakum, ou seja, um judeu não tem como nomear um Goi Shaliach. Um Goi não tem como nomear um judeu Shaliach, emissário representante. Um judeu tem como nomear um outro judeu Shaliach. Então, dá para entender, falar agora, Bishlam Sefa Lechumra. O segundo caso da braita, é que é proibido que Reuven fale para o Goi: sim, empreste a Shimon em meu nome a 120 moedas, depois cobre dele 150 e depois me dá. Isso é proibido. Mesmo que o Goi não é Shaliach do judeu, mas os sábios proibiram isso. Para que o judeu não empreste em troca de juros de um outro judeu, proibiram que o judeu nomeie um Goi Shaliach para emprestar em troca de juros e receber o dinheiro. Uma lei rabínica dificultando com uma seca. Isso dá para entender. Ela reixa que é o Nenshal Shilichut Lenuchri e o Nil de Kashak Melei. Ribita, o que não dá para entender é o primeiro caso. O primeiro caso é que o Reuven devia ao Goi, e o Goi disse: sim, Reuven, dê 120 moedas para Shimon e depois receba 150 e me dá. Isso a Breta diz que é permitido. A pergunta é por quê? O Reuven não é Shaliach do Goi. Ele é dono do dinheiro e emprestou 120 a Shimon e está cobrando 150. Isso seria proibido. Então por que a Breta diz que é permitido? Amar avuna barmanua, mishmede ravan, tomlid ravika, falou sábio, amto maraskina, que gonde amale, anechem, agabe karka, veipater. Fala o sábio que o caso da Breta é que o Goi falou para Reuven: coloque as 120 moedas no meu recinto e você se isenta da dívida. Depois Reuven avisou Shimon, Shimon pegou as 120 moedas da casa do Goi e vai devolver 150, isso que é permitido. Mas esse é o caso, qual a novidade? O Goi já adquiriu o dinheiro e depois ele vai emprestar para Shimon, qual seria o problema? Ele amarrava, por isso Rafa reexplica que o caso é que Reuven deu ao Goi as 120 moedas e o Goi deu a Shimon e vai cobrar 150. Isso é permitido, falar para ele, então. Pergunta na Vakati, mas ele lembra qual é a novidade? O Goi se tornou dono do dinheiro. Ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro? Pode emprestar para um judeu e cobrar juros? Qual é a novidade da Breta? Uma mal de tema, poderíamos pensar diferente. No Hri Gufe, que a vida data de Isaka Gaber Veyaev. Poderia pensar que nesse caso, o Reuven falou: olha, saiba que Shimon quer pegar emprestado a 120 para te pagar 150. O Goi fala: muito bem, me dá o dinheiro e eu vou dar a Shimon. Reuven deu a 120 para o Goi. E o Goi deu a 120 a Shimon. Eu poderia pensar que o Goi não teve a intenção de se tornar dono do dinheiro nesse momento que ele recebeu. Teve a intenção de pegar o dinheiro de Reuven e obedecer o que Reuven sugeriu, de pegar esse dinheiro e emprestar a Shimon. Eu poderia pensar que o Goi tem a intenção de emprestar o dinheiro a Shimon pelas ordens de Reuven, como Shaliach de Reuven. O Goi vai receber o dinheiro, mas eu poderia pensar que ele está obedecendo Reuven como um Shaliach. Como vimos antes, quando um Goi vai emprestar dinheiro em nome do judeu para um outro judeu e cobrar juros, isso é proibido pela lei rabínica, para que o judeu não empreste e cobre juros de um outro judeu. Os sábios proibiram que o judeu nomeie um Goi Shaliach para fazer esse empréstimo em troca de juros. Kamash vai falar a breta que é permitido quando Reuven dá 120 ao Goi, por padrão o Goi teve a intenção de se tornar dono disso, adquirir o posse, depois de emprestar o dinheiro dele a Shimon, isso é permitido. Assim explica Rav Papa o que a breta diz. Ravash e Amar Ravash tem outra explicação. Que Amrinan Enshli Chod Enochri Anemili Betrumá Ala Dechol Atura Kula Enshli Chod Enochri. Fala Ravash, essa lei que o Goi não é Shaliach do judeu é só com relação a Trumá. O judeu tem a safra dele, que precisa ser separada da Trumá, a oferenda do Kohen. O judeu nomeia o Goi Shaliach para separar a Trumá. Isso não vale. Somente um judeu pode nomear um outro judeu para separar a Trumá em nome do dono, não um Goi. Porém, em outras leis da Torá, fala Ravashi, o Goi pode ser Shaliach do judeu e o judeu pode ser Shaliach do Goi. Então, esse caso dos juros é permitido. O judeu, Reuven, é Shaliach do Goi para emprestar o dinheiro a Shimon. Mas não é a verdade, Ravashi bruta aí. Temos que dizer que Ravashi, ele cometeu um engano quando ele disse isso. Não pode ser que essa é a lei, mas na Trumá de Lo. Por que no caso da Trumá, o Goi não pode ser Shaliach do judeu? Tertivo por causa do Pasuk Atem Gamatem. Então ela fala, Gamatem, Tarim Trumat Hashem. Ou seja, o dono tem essa autoridade de separar a Trumá da safra dele e dar para o Kohen e permitir o resto ao consumo. Gam, ou também um emissário do dono, um Shaliach, também tem essa autoridade. Por que a Torá escreveu dessa forma? Por que não menciona o Shaliach de forma clara? Para associar o dono com o Shaliach. Ma tem brebrit, acho que rechem não é brebrit. Isso só funciona se o emissor, o Meshaliach, é um judeu e o emissário também é um judeu. Por isso, Varavash, o judeu, dono da safra, não pode nomear o Goi Shaliach para separar a Trumá em nome do dono. Pergunta para Shlichut, de qual a Torá cura na Trumá Gabrina lá? A lei da Shlichut, em outras leis, também se aprende dessa lei da Trumá? A fonte desse conceito que uma pessoa pode fazer algo em nome da outra, como representante e emissário, se aprende da lei da Trumá? Então, se no caso da Trumá, é necessário que o dono da safra seja judeu e o Shaliach também seja judeu para a Shlichut funcionar, se o Shaliach é Goi não funciona a Shlichut, se aplica em outras leis da Torá, porque a fonte das leis da Shlichut, em toda a Torá, se aprende nessa lei da Trumá. Então o que Ravashi disse, Ravashi Beruta, temos que dizer que Ravashi cometeu um engano. E cadê Amri e Amar Ravashi? Tem uma outra versão do que disse Ravashi. Que Amri não é Shlichut no Nochri, Hanemili Inu Ledidan, Aval Anan Ledidun, Avinan Leu Shaliach. Fala Ravashi, começa a segunda versão, que isso que foi dito, que Enshlichut Lenochri é só que um Goi não pode ser Shaliach do judeu, mas um judeu pode ser Shaliach representando o Goi. Então o caso da breta de antes, primeiro caso, do caso do empréstimo, se trata que o judeu vai emprestar 120 moedas a Shimon em nome do Goi. O judeu é Shaliach do Goi, fala Ravashi. Porém, falando também sobre isso, Vade Ravashi Berutai. Também isso que disse Ravashi não está correto. Por quê? Mas está indo no Ledidan de Lom. Por que o Goi não pode ser Shaliach do judeu? Dechtiv, atem gamatem, rabo shluchachem, ma atem brebrit, ashluchachem brebrit. Como a gente viu no caso da Trumá, o Goi não pode ser Shaliach do judeu para separar a Trumá. Porém, falamos, anon ledidu name ma atem brebrit kamar. Mas também o oposto é verdade? Se o dono da safra é Goi, não tem como nomear um judeu para separar a Trumá? A safra pertence ao Goi? Então, também se vê daqui, como a gente falou, Ma'atem b'nebrit, Ashtuchem b'nebrit. Ashtichut só funciona se o emissor, o Meshaleach, é judeu e também o Shaliach é judeu. Como Ravash pode dizer que um judeu pode ser Shaliach de um Goi? E lá de Ravash Biruta temos que dizer que o que disse Ravash foi um engano. Ravina Amar, Ravina explica a Braita de outra forma. Nei deshtichut l'nochri leitle, eschiam ed rabanan itle. Fala Ravina uma novidade. Que é verdade. Um judeu não pode ser xaliach do goi. O goi não pode ser xaliach do judeu. Mas existe a lei da zchiá pela lei rabínica. Zchiá é quando uma pessoa adquire algo em nome de outro. Fala a Ravina que pela lei rabínica, um judeu pode adquirir algo em nome do goi. E o goi se torna dono. Então, no caso da Braita, revisando. Reuven pegou emprestado 100 moedas do goi para pagar 120. Reuven disse ao goi: saiba que o dinheiro está comigo, pode vir pegar. Mas Shimon quer pegar emprestado a 120 para te devolver 150. E o goi fala: muito bem, empresta a Shimon em meu nome. E isso é permitido, fala a Braita. Por quê? Não porque Reuven é xaliach do goi, emissário representando o goi. Isso não. Fala a Vina, quando Reuven dá 120 ao Shimon, Shimon adquiriu isso em nome do goi. Então é como se Reuven pagou a dívida dele ao goi. O goi é o dono do dinheiro. Shimon ficou com o dinheiro. Então ele pegou emprestado 120 do goi para pagar 150 depois. Isso é permitido. Fala a Vina, o Shimon pode adquirir o dinheiro em nome do goi. O goi se torna dono. Isso funciona pela lei rabínica. Qual é a fonte disso, Padre Avina? Assim como a lei da criança. Uma criança não pode ser xaliach representando uma outra pessoa, nem pode nomear alguém xaliach. Não tem essa autoridade, somente depois do bar mitzvah. Porém, os sábios decretaram que um adulto pode adquirir algo em nome da criança. E a criança se torna dono desse objeto, por exemplo. Então, Padre Avina, a mesma coisa no caso do goi. O goi não pode ser xaliach, nem pode nomear um judeu xaliach. Mas os sábios decretaram que um judeu pode adquirir algo em nome do goi, fazer a zchiá, transferência de posse ao goi. Fala Veloi, o que disse Ravina não tem nenhuma base? Por quê? Israel atleklal shlichut, akumlo atleklal shlichut. Isso é uma diferença bem grande entre uma criança e um goi. Uma criança judia, logo mais vai fazer bar mitzvah, bat mitzvah, se tornar maior de idade, vai ter as leis da shlichut, vai poder nomear alguém xaliach para fazer algo em nome dele. Então os sábios anteciparam algumas leis e decretaram que um adulto pode adquirir algo em nome da criança, como se fosse o xaliach da criança, para adquirir esse objeto a ele. Então, os sábios decretaram essa lei da shriah, um adulto pode adquirir algo em nome da criança, porque a criança logo mais vai entrar nas leis da shlichut, e nas leis das riá, transferência de posse, mas um goi não. Não existe uma situação que o goi vai entrar nas leis das terrut. A não ser que ele se converta, mas ele já se torna judeu. Mas como o goi não tem essa lei, e nunca vai chegar nesse ponto que vai ter a lei do xalir. Então, fala agora, os sábios não decretaram que um judeu pode adquirir algo em nome do goi, como se o judeu fosse o xalir do goi, e fazer transferência de posse. Então, o que disse Ravina, fala agora, não está certo, Veloi, e o que disse a Braita vai ser explicado como Rav Papa. O caso da Braita é que Reuven tinha 120 moedas do goi, e ele deu o dinheiro ao goi, e o goi deu o dinheiro a Shimon. Sobre esse caso, fala a Braita que é permitido, como a gente falou antes, a hipótese, porque a gente poderia pensar que é proibido, talvez o goi está fazendo isso, obedecendo Reuven, como o xaliach de Reuven seria proibido, fala a Braita que não. O goi adquiriu o dinheiro, Reuven sai de cena e depois ele emprestou dinheiro a Shimon e pode cobrar juros. Isso fala que acabamos aqui por hoje, não perca amanhã. Vamos ver uma situação interessante. Um goi empresta dinheiro ao judeu e diz que vai cobrar juros. Antes de cobrar, o goi se converte. Será que vai ter alguma situação que o judeu vai ter que pagar os juros agora o convertido? Ou será que não? Com muito mais. Não é, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen.